Querido pastor Eliel, amados ouvintes do Cristo em Casa, como nós já havíamos dito, o tema da mensagem de hoje é simples demais. Eu quero mostrar hoje, meu amado, minha querida, como a felicidade da vida está tantas e tantas vezes na simplicidade. Eu quero te mostrar e provar biblicamente que ser feliz não é assim tão complicado quanto parece. Nós é que, na verdade, somos pessoas complicadas e, no fundo, nós complicamos muito as coisas, né? Permita-me contar uma história. Nós estávamos no evento da nossa igreja, um evento só de mulheres, centenas de mulheres lá, mas estávamos num hotel e nesse hotel não estava isolado apenas para nós, não estava reservado apenas para o nosso grupo, tinha outros hóspedes lá. E na frente do restaurante havia uma brincadeira das nossas mulheres em que assim, abraço grátis. Então botavam umas faixas lá, abraço grátis, e as mulheres que iam chegando, elas iam sendo abraçadas. Nisso chegou uma hóspede do hotel, repito, não estava no nosso grupo, mas as irmãs sem saber pegaram e deram um abraço nela. Olha, querido, ela pode até, entendo, por algum motivo não gostar de igreja, não gostar de pessoas da igreja, não gostar de cristãos, etc, etc. Mas ela ficou numa indignação, ela foi na direção do hotel, ela foi reclamar que era um absurdo que deram um abraço nela sem ela pedir. Eu queria refletir com isso, amados. Por que? Tudo bem, ela não gosta, ela não quer, mas por que se ofender com um abraço? Por que se ofender, né, com um gesto assim tão tranquilo, sem maiores intenções, apenas uma manifestação de afeto e de carinho? Porque nós somos pessoas complicadas, queridos. Eu sou uma pessoa complicada. Nós temos dificuldades com relação a isso. Permita-me pontuar a mensagem, tema, mais uma vez, quero dizer para você, simples demais. E o nosso texto base está em Mateus capítulo 13, de 54 a 58. Eu vou ler na edição Revista e Atualizada, tá? Se você tiver uma outra versão aí, vai ter uma pequena diferença nas palavras, mas você já sabe, o contexto é o mesmo. Mateus 13, 54 diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Primeira parte, em três curtas e objetivas partes, o caso de Jesus. Irmãos, por que, queridos, amados, por que ali Jesus não fez muitos milagres? Porque eles não creram nele, porque eles não o honraram. Mas por que que eles não conseguiram crer em Jesus? Por que que eles não conseguiram honrá-lo como ele deveria ser, como Deus? Porque ele era o filho do carpinteiro. Porque a mãe dele, eles conheciam. Eles conheciam os irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. As irmãs viviam entre eles. Veja, queridos, olha que loucura. Sabe o que? Pense comigo. Talvez se fosse um estrangeiro, se fosse alguém de fora, que eles nunca tivessem ouvido falar, aí não. Como era uma pessoa que eles viram crescer, eles não conseguiam acreditar que ele pudesse ser quem todos sabiam que ele era. Não podiam acreditar que ele fosse de fato o filho de Deus. Por quê? Não pode ser tão simples assim. Quantas vezes, amados, é preciso que venha um pastor, não sei da onde, com um nome bem diferente, um nome nada comum no Brasil, e a gente fala: puxa, e tal, vai ter o congresso com fulano de tal. Quantas vezes a gente nem sabe quem é direito. Mas se for o pastor que está lá todo dia com você, toda semana, cuidando de você, que você conhece a esposa, que você conhece os filhos, a gente, mais um culto. Porque nós temos dificuldade em lidar com o simples. Nós temos dificuldade em lidar com a simplicidade da vida. Amado, querido, querida, de todo o meu coração e de toda a minha alma, a felicidade, tantas e tantas vezes, está num gesto, está numa palavra, está num beijo. Porque eu volto a dizer para você, a felicidade não está na sofisticação. O próprio evangelho é simples demais. Eu mostrei isso para você aqui no caso de Jesus. Veja a segunda parte, o caso de Naamã. Naamã era um general poderosíssimo, né? Famoso, influente, mas Naamã era leproso. E aí Naamã tinha uma serva, uma escrava, que pertencia ao povo de Deus, e ela falou com a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor fosse lá, o homem de Deus iria curá-lo. O homem de Deus era Eliseu. Naamã então se prepara, e claro, como ele era um homem poderoso, ele vai com toda pompa e circunstância, né? Ele vai com carros, com cavalos, com vestes de gala, etc. Quando ele chega lá no homem de Deus, Eliseu não o recebe. Aquele, Naamã já começa a ficar indignado por causa disso. E Eliseu manda um recado para ele: ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e você vai ficar limpo. Diz o texto sagrado, 2 Reis capítulo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, 2 Reis capítulo 5, versículo 10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Continua o texto: Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja, ele criou na cabeça dele toda uma sofisticação, toda uma complicação do como seria aquela cura. Como era muito simples, ele simplesmente não estava conseguindo aceitar. A ponto dos seus servos virarem para ele e falarem assim: mas se eu tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, você não faria? Então por que não pode fazer o fácil? Porque nós temos dificuldade com o fácil. Se eu hoje aqui, pela Rádio Melodia, disser para você que em nome de Jesus, assim, simples assim, nesse programa, Deus vai fazer um milagre na sua vida, apenas assim, em nome de Jesus, Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. Muitos vão dizer assim: ah, não pode ser assim, é simples demais. A gente acha que tem quase que abrir o céu, descer anjos, tocar trombeta, rufar tambores. Porque assim, não pode ser tão simples. Mas é, querido, mas é, querida. Terceira e última parte, que é o tema da própria mensagem: simples demais. Nós complicamos, queridos. Eu entendo que a vida, ela tem exigências. Simplicidade não significa simplismo. E eu detesto, tenho muito cuidado, eu não posso ser simplista. Eu sei, amado, eu sei, querida, que você tem uma particularidade que é a sua vida. Talvez você precise trabalhar em 2, 3 empregos. Talvez, eu entendo, você praticamente não tem tempo para nada. Mas deixa-me falar mais uma vez de toda a minha alma, de todo o meu coração. Cuidado. Não espere um infarto para você mudar. Não espere que essa mulher tenha que ir embora para você ir correndo pedir ajuda ao pastor e dizer: ah, eu estou arrependido. E tudo isso que eu estou te falando, querido, são casos que eu conheço. São casos concretos. Não espere, querido, a tragédia chegar para você descobrir o quanto você tinha de bom na sua vida. Eu falei, permita-me citar de novo, eu tenho 3 filhos. E sei que muitos dos meus amados, vocês estão ouvindo agora, tem filhos. Sabe o que é chegar em casa e os filhos estarem com saúde? Isso é tremendo. Filhos com saúde é uma dádiva de Deus. Sabe o que é você dormir sem dor? Talvez você esteja com muita dor hoje, e eu clamo a Deus que Deus opere um milagre, mas você que não está com dor hoje, isso é tremendo. É o milagre do simples. Querido, talvez o milagre da sua família, talvez o milagre da sua família não esteja numa terapia de 1 ano, nada contra a terapia, não esteja nem mesmo em ter que fazer gabinete, ter que levar, talvez esteja em vocês tomarem um café da manhã, em hoje, quem sabe, fazer uma pipoca, pegar um filme, um DVD, não sei, e um abraço, um beijo, um eu te amo. A minha menina, eu tenho 2 meninos e uma menina, a menina é no meio, e ela sempre fala assim: papai, eu te amo até o infinito. Ó, querido, o milagre da vida está em uma singela declaração de amor, em uma singela manifestação de afeto. Querido, amado, querida, não incorra no erro daquele povo ao receber Jesus. Era o seu próprio povo, mas eles não conseguiam acreditar porque não podia. Era simples demais. O evangelho é muito simples. Nós é que complicamos. Nós é que achamos que tem que vir cheio de coisas. Eu não tenho que necessariamente, nada contra, nada contra. Eu tenho muita dificuldade com os estereótipos, né? Tem que ter cuidado com os radicalismos. Então assim, se você pode ir para Paris, maravilha. Você pode ir para Nova York, maravilha. Não, eu também não acho que quem vai para Paris vive uma vida vazia. Não, se eu pudesse ir, eu também iria. Mas muitas vezes, é aqui do lado. é aí do lado da sua casa. A nossa igreja ela fica perto do Mercadão de Madureira. E nós temos uma igreja em Recife. Eu viajei para Recife e eu queria levar presente para as crianças do Recife. Falei, mas como é que eu vou dar presente para aquela criançada toda? Aí eu pensei, não sabe o que fazer? Eu vou no Mercadão de Madureira. Olha, de todo o meu coração, nós compramos presente para aquela turma toda. Eu gastei um dinheirinho, muito pouquinho, porque você compra presente com um real e pouco. E as crianças ficaram numa alegria, mas numa alegria. Deixe-me ler algo para você. Esse é escrito, é uma espécie de poema, e eu vou te explicar daqui a pouquinho quem escreveu e você vai entender. Ele diz assim, se o amanhã não vier, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que te protegesse. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu te abraçaria, te beijaria e te chamaria de volta para te abraçar e te beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria um minuto extra ou dois para te dizer, eu te amo. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu ficaria do teu lado, partilhando todo o teu dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu ficaria do seu lado. É claro que haverá um amanhã e nós teremos uma segunda chance. É claro que haverá outro dia para eu dizer eu te amo. Mas se eu estiver errado e hoje for o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. Eu preciso que você entenda quem escreveu esse poema. A história desse poema, querido, é de um casal em que eles estavam brigados, como nada demais, como casais brigam. Estavam meio sem se falar. E ela ia sair para o trabalho de manhã e ele também. E ela então tentou uma reconciliação e pediu um beijo. Ele não deu. Ela saiu e ela morreu naquela manhã no acidente. E aí então ele escreve esse poema, querido, falando que se ele soubesse, ele teria feito tudo tão diferente. Eu não sei, querido, eu clamo a Deus que eu e você tenhamos muitas e muitas oportunidades de dizer eu te amo. Tenhamos muitas e muitas oportunidades de dizer o quanto as pessoas que estão à nossa volta são importantes para nós. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa, amigos, irmãos em Cristo, o noivo, a noiva, o namorado. Mas eu te falaria de todo o meu coração, se não tivermos esse tempo, em nome de Jesus, eu clamo a Deus que nem você nem eu venhamos jamais nos arrepender. Fale todos eu te amo que você puder. Querido, querida, eu tenho lá em casa, a gente tem o dia da família, a gente tem eu tenho um dia só com a minha esposa, tenho um dia com os filhos e tal. Eu consegui tirar um dia e fiquei com a minha esposa. Se eu falar para você, e eu vou falar daqui a pouquinho o que nós fizemos, você vai dizer assim, ah, tá de brincadeira. Pois é, sabe o que nós fizemos? Nós botamos um tênis, botamos uma roupa, um short, uma camisa, e nós andamos durante 5, 6 horas. Andamos 3 horas para ir, paramos, depois tínhamos que voltar. Você vai dizer assim, mas que passeio é esse? De todo o meu coração, mais uma vez insistindo nessa expressão, porque é verdade. Foi para mim um dia extraordinário. E o que fizemos? Caminhamos. Caminhamos, caminhamos. Talvez você odeie caminhar. Mas não é o caminhar que eu quero falar. É sobre a simplicidade. Simples demais. Eu quero te afirmar, em o nome de Jesus, que a felicidade está na simplicidade. Que é possível ser feliz assim, com a mesma esposa, com os seus filhos, com a sua igreja, com o seu pastor, com temor a Deus no coração. Cuidado, não incorra no erro de Naamã, de achar que tem que ser algo muito diferente. Ele diz isso, né? Naamã diz isso. Eu pensei que ele ia vir a ter comigo, que ele ia passar a mão no lugar da lepra, que ia invocar o nome do seu Deus. Veja, ele criou todo um espetáculo na cabeça dele para ele ser curado. E era assim, vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão e pronto. Nessa noite, Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer libertar. E tudo isso vai ser assim, simples assim. Tão somente pela autoridade do nome de Jesus. Talvez você nunca tivesse imaginado que você ia ouvir um programa de rádio, né? E numa noite, em que talvez você tenha ligado, você nem tinha planejado ligar. Mas Deus, eu tenho certeza, Deus trouxe você. Ou talvez você seja um ouvinte assíduo, tantos e tantos milhares que temos. Mas nessa noite, no poder de Deus, no poder do nome de Jesus, o milagre há de acontecer na sua vida. E você já há de olhar à sua volta e descobrir quanta coisa boa tem na sua vida, quanta coisa boa tem na sua casa. Aprenda a ter um tempo para as pessoas que você ama. Aprenda a ter um tempo para você mesmo. E trabalha, 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 trabalha. E nada contra o trabalho, por favor. Mas trabalha tanto e não tem tempo para si mesmo. Cuidado, querido. Cuidado, querida. Aprenda a organizar a sua vida, a planejar. Use o dinheiro como um servo seu. Não permita que ele se torne seu senhor. Cuidado, cuidado. Faça o dinheiro trabalhar para você. Não apenas trabalhe para pagar juros e dívidas. Cuidado, reorganize a sua vida. Você verá que o Senhor operará no seu coração. Eu entendo que às vezes é uma necessidade momentânea e você precisa se dedicar mais, se esforçar mais, mas tenha atenção. Estabeleça metas, estabeleça tempo, faça um planejamento. Planeje a sua vida e você vai descobrir que ser feliz é muito mais fácil do que parece. Que ser feliz é assim, é simples demais, porque o poder de Deus se manifesta na simplicidade. O Evangelho é simples, simples demais. Assim, dessa maneira tão simples, eu declaro que em nome de Jesus, você seja extremamente abençoado por Deus. Assim, simples assim, em nome de Jesus, receba a graça, a misericórdia, o cuidado e o poder de Deus. Simples assim, em nome de Jesus, seja abençoado. Nós vamos ouvir uma linda melodia agora, simples assim, que vai falar profundamente ao seu coração. Deus abençoe.